Que bênção é poder a gente estar servindo ao nosso Deus, honrando e louvando nessa igreja maravilhosa que nós temos. E olha, é bênção. E se você não sabia, sexta e sábado estivemos aqui como jovens e adolescentes, louvando, adorando ao nosso Deus. E comendo muito chocolate, mas louvando e adorando ao nosso Deus. Foi um momento muito gostoso, queridos. Não foi só sexta e sábado, porque desde a terça-feira estávamos aqui na igreja já correndo com tudo isto. Mas como é bom a gente poder louvar ao Senhor, não é verdade, queridos? E foi muito bom. Muitas decisões, consagrações com o que Deus fez. Ao mesmo tempo, eu paro para pensar, como é que estão os nossos irmãos? Como é que estão nossos irmãos lá no Paquistão? Como é que estão os nossos irmãos lá no Egito, na Coreia do Norte? A gente está falando sobre a igreja perseguida. Quinta-feira foi uma noite puxada. A gente saiu daqui, era quase umas 3 da manhã. Mas naquele corre-corre, e às vezes não vendo como a gente conseguiria terminar tudo até a sexta, eu ficava, Senhor, a gente precisa de mais forças aqui, né? De mais sabedoria de como tentar terminar isso com rapidez. E chega o querido irmão pastor Calixto para mim e diz assim, André, o pastor Abdul, lá do Paquistão, não foi autorizado sair do país pelo governo, então não poderá estar aqui conosco no domingo. Então tem como você pregar no domingo de manhã? E a princípio eu olhei e disse assim, Senhor, olha que desafio. Mas você começa a parar e pensar sobre a igreja perseguida, e a gente pode sentar e bater um papo no meio do corre-corre ali, e como aquelas pessoas estão prontas a entregar a sua própria vida pela causa do Evangelho, sabendo que no momento onde eles aceitam a Jesus, a sua vida já foi definida, ele pode ou não viver amanhã, ele pode ou não durar ainda mais uma semana, um mês, dependendo se a polícia pegá-lo ou não, se algumas outras religiões pegarem ele ou não. Então, no momento que ele aceita Jesus, ele já entregou tudo que tinha. Naquele momento eu pensei, Senhor, quem sou eu para dizer não para uma oportunidade, uma liberdade que nós temos no nosso país de poder proclamar a palavra, sem medo de que sairemos daqui, iremos ser presos ou chicoteados ou mortos. E isso me encorajou a poder parar e, mesmo no meio do corre-corre de madrugada ali, dizer, Senhor, o que é que tu queres que eu fale? E para você ter uma ideia, a gente vai tratar muito sobre a igreja perseguida. E como hoje estamos celebrando o dia da igreja perseguida, e estamos querendo hoje orar por eles, apoiá-los, animá-los e encorajá-los. Que possamos fazer isso sim, mas que possamos também ser encorajados a aproveitar aquilo que nós temos aqui no nosso país para fazermos mais pelo Senhor. É por isso que a congregação dos ciganos e tantas outras missões estão sendo abertas. Porque a gente entende que a gente pode fazer mais pelo Senhor. É por isso que nós estamos aqui, agora, neste momento, louvando e adorando ao nosso Deus. Porque nós cremos que podemos ter vidas diferentes, santas, para a honra e glória dEle. E eu queria que a gente pudesse já entrar nessa atmosfera, sabe, de pensar na igreja perseguida, de pensar naqueles nossos queridos irmãos em Cristo, corpo de Cristo, que estão padecendo, assistindo a um vídeo. Eu vou pedir que você preste atenção. É só um resumo, queridos, porque tem tanta coisa. E você pode aproveitar na revista, vai estar trazendo assim inúmeras situações e informações. Mas olha o que Deus, só num pouquinho, tem feito e como pessoas estão padecendo por causa da sua crença no Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai estar falando sobre uma igreja. A gente vai estar falando sobre uma igreja lá no Apocalipse. E se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá no texto que fala sobre a igreja de Pérgamo, em Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 12 a 17. Igreja perseguida. Interessante que naquelas 7 igrejas, o Senhor traz uma história que se relaciona com certeza às igrejas dos séculos, e inclusive à nossa igreja hoje. Interessante que quando a gente para lá em Apocalipse, no capítulo 2, e a gente começa a olhar a verdade em algumas das igrejas, nós olhamos para a primeira lá em Éfeso, quando a igreja ela começa a se esfriar, ela começa a perder aquele amor, aquele primeiro amor, ela começa a se separar daquele momento do impacto que o Senhor e seus discípulos tiveram nela, ela começa a ter aquela queda, aquele esfriamento. Interessante que o Senhor, ele manda e envia as perseguições. Daí vem a história da igreja lá em Esmirna. O Senhor começa a lançar as perseguições para que o povo acorde do ser nominal para ser um crente prático de vida, verdadeiro, íntegro diante dele. Tanto que se você olha para o nome Esmirna, né, mirra, tudo aquilo eram produtos usados para o embalsamamento de corpos. Eram igrejas que pagavam um preço com sua própria vida naquele local ali. E aí a gente vem para uma artimanha tremenda de Satanás. Ele viu que o esfriamento não deu certo porque o Senhor enviou a perseguição e a igreja moveu. E por mais que perseguissem, a igreja crescia e se espalhava. Aí o que é que ele fez? Se contra não dá, vamos nos ajuntar a ela. Vamos estar correndo do lado dela. E aí ele traz Constantino, imperador romano, e diz: eu declaro oficialmente que a religião de Roma é a cristã. E aí a igreja se une ao Estado. E a desgraça acontece. Porque o mundo e a secularização começam a acontecer naquela igreja. Tem visto alguma semelhança com aquilo que estamos vivendo hoje? Pérgamo. Pérgamo é uma palavra de origem grega, que significa cidadela. É uma palavra também, é um termo que se relaciona com Burgos, que significa castelo, fortaleza ou fortificada, né? Uma cidade que era de uma certa forma protegida, uma cidade importante. O pergaminho veio de lá. Era uma cidade que se colocava estrategicamente na Ásia. Ela era a capital da Mísia, uma província romana na Ásia, ali pelo 4 século depois de Cristo. Uma cidade importante, mas uma cidade que era repleta de templos pagãos. Olha, o que não faltavam ali eram deuses. Tinha deus para tudo, mas o mais importante era um tal de Esculápio, que era um deus grego que tinha como símbolo a cobra. Mas tinham muitos: Vênus, Zeus, Apolo. Eles tentavam adorar tudo que pudesse significar alguma coisa que trouxesse paz, redenção, satisfação, prazer e tranquilidade para a vida deles. Foi ali também o início da adoração ao imperador romano. Foi ali com Constantino, quando houve essa junção da igreja e do Estado, da igreja e do mundo, que começou a haver a percepção da adoração a um César, a um imperador. A secularização e o paganismo começou justamente dentro daquela igreja, quando ela começou a deixar que o Estado ditasse e que os costumes do mundo no qual eles viviam começasse a influenciar a vida da igreja. E aí ela deixou de ser influência para ser influenciada. E a gente olha claramente nesse texto que a gente vai ler aqui em alguns minutos, e a gente vê que a lição principal que nós podemos ali aprender é que não há como haver qualquer ligação entre a igreja e o Estado. Não há como haver qualquer ligação entre a igreja e o mundo. Nós fomos chamados para sermos livres do mundo. Olha lá, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14: todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Igreja de Pérgamo. Uma situação sendo vivida por aquela igreja de associação ao mundo na qual ela vivia. Uma igreja que se deixou ser influenciada por todos aqueles deuses gregos que ali existiam, por todos aqueles templos pagãos que ali existiam. E como igreja hoje, a gente vê uma semelhança entre o que estamos vivendo e aquilo que a igreja de Pérgamo viveu. Nós temos deixado que o mundo e as suas influências entrem no nosso meio. Nós temos deixado que a influência venha a minar toda a base do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E estamos nos tornando dormentes ao pecado. Ele já não causa tanto impacto. Ele já não mexe mais com a gente. Ele já não causa você mover mais. Porque a gente adormeceu em relação ao pecado. Parece que a nossa mente foi cauterizada. Parece que a gente já não consegue mais dizer assim, eu sou santo. Afasta-te de mim, Satanás. Porque isso não vem de Deus. Era o que acontecia com a igreja lá em Pérgamo. O relaxo destes crentes se dava pelo fato deles tolerarem várias formas de males, pecado, dentro da igreja. E olha, Pérgamo não era um lugar fácil de se viver para um cristão. Você viu o que o texto falou? Ele era considerado o trono de Satanás. É uma palavra dura. É uma palavra que chama a atenção. Imagina uma igreja que estava localizada numa cidade que era conhecida como o trono de Satanás. Um lugar notadamente difícil para a vida no Evangelho, para a pregação do Evangelho, para viver e testemunhar o Senhor. Deixa eu dizer um negócio, queridos, não muda muito do que está acontecendo hoje. Estamos vivendo num mundo tomado por Satanás. Estamos vivendo num mundo que está tentando de todo jeito, de todos os meios, nos afastar do Senhor. E às vezes ele não vem com o chifrinho, né? E o tridente para espetar ali. Mas ele vem como um anjo de luz, lembra o que a palavra diz? Tentando nos desviar só um pouquinho, para que lá na frente estejamos bem distanciados do foco, que é ser como Jesus Cristo é. É assim que Satanás tem agido. Tem sua Bíblia aí? Abra lá em 1 João, por favor, volte algumas folhinhas. Em 1 João, no capítulo 2, eu queria ler dois versículos com você. 1 João, capítulo 2. Versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. De novo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Você permanecerá para sempre. Você viverá uma eternidade com o Senhor. A igreja perseguida crê e vive, e não interessa se o cara é pendurado de cabeça para baixo no madeiro, não interessa se o cara é colocado ali uma mordaça na boca dele para que ele não fale e alguns morrem sufocados, não interessa se o cara vai ali na frente de um pelotão de fuzilamento, se ajoelha e leva um tiro na nuca, não interessa se ele pega prisão perpétua, ele sabe que a vida dele não está aqui, está na glória, está com o Senhor, não está aqui. Porque para ele vale mais viver Cristo e o morrer, queridos, é lucro. Sabe o que é que acontece? É que a perseguição faz com que a gente crie casca. E quando não há perseguição e a associação do mundo com a igreja, a gente se torna nominal. Qual é a tua religião? Ah, não, eu sou batista. Sou crente. Mas a vida é totalmente diferenciada. São pessoas cristãs sem a mente de Cristo. Como pode? Como é que a gente vive assim? Como é que a gente tem impacto na sociedade? Como é que a gente testemunha Cristo? Como é que a gente mostra um padrão? Como é que a gente mostra o amor de Jesus se ele não está vivo na nossa vida? E olha, a igreja perseguida, não só orar por ela, mas aprender com ela o que é viver uma vida digna diante do Senhor. Por isso que eu encorajo, compra a revista e lê todo dia, para você ver que tem irmãos seus morrendo a cada dia. Sabe por quê? Porque entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Nessa passagem aqui, a gente vê duas situações que o Senhor menciona. E eu gostaria de compartilhar com vocês duas situações. A primeira delas é que ele reconhece que existem alguns ali que realmente estavam buscando o Senhor. Como existem pessoas aqui que buscam o Senhor. Hoje estávamos na minha sala de EBD e trabalhando escatologia, a gente não tem como parar em alguns pontos críticos. E hoje nós falamos sobre situações interessantes, discutimos sobre livre-arbítrio e predestinação, imagina. Perda de salvação, olha outro tema bom. E nessa discussão toda, o que a gente via era quão importante a cruz do Senhor foi. Porque o básico dos básicos é que ele me amou e se entregou por mim. E por causa dele eu vou para o céu. Esse é o básico dos básicos. Se eu sou predestinado, se eu tenho livre-arbítrio, eu estou no céu. Aleluia. É isso que eu quero viver. Nós vimos que existem pessoas que estão comprometidas com o Senhor. Como aqui na passagem ele fala que existem pessoas comprometidas. Ele disse, olha, contudo retens o meu nome. E ele fala de um que foi ali morto por causa do evangelho. Mas aí ele já pega no próximo versículo e diz assim, mas olha, todavia, né, quando vem o todavia, cuida. Porque depois vem alguma coisa que vai chamar a nossa atenção. E ele diz, todavia, no versículo 14, tenho algumas coisas contra ti. Esta é uma palavra forte. Deus tem algo contra você? Deus tem algo contra você? Porque ele tinha contra a igreja de Pérgamo. Ele disse assim, eu tenho algo contra você. Tu tens aí no teu meio alguns que seguem a doutrina de Balaão. Alguns que estão lá, ó, vivenciando Balaão. Balaão, ele foi um profeta de aluguel. Ele foi um cara que foi um profeta mercenário, poderíamos assim dizer. Ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, dos moabitas, para que ele pudesse, infiltrado no meio de Israel, trazer ali destruição e vergonha para o povo. Como ele não conseguiu, a peça rara diz assim, eu tenho uma ideia. Pega as meninas moabitas, que são bonitas, e lança ela no meio de Israel. E deixa que a perversidade e a imoralidade tome conta. E Israel irá cair. E foi o que o rei moabita fez. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Israel caiu. A astúcia que Satanás tem para destruir aquilo que Cristo pagou na cruz, ele não conseguirá, a não ser que venhamos a dar espaço. Porque ele disse, eu conheço alguns que estão firmes. Estão inclusive entregando a sua própria vida por causa de mim. Mas eu conheço alguns que estão dando liberdade, que estão dando abertura, que estão dando entrada, abrindo brechas para que Satanás entre e faça a festa. Ele armou a cilada e o plano dele funcionou. E a prostituição e a idolatria entrou em Israel. Por isso que ele diz, olha, eu tenho alguns que seguem ali a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era uma miscelânea de avareza, de imoralidade. Era uma busca desenfreada por coisas materiais. Tem doutrina de Balaão no nosso meio hoje? Eu acho que tem. Olha só. A busca desenfreada por aquilo que não dura uma eternidade. Existe hoje. Existe aqui. E precisamos extirpar a doutrina de Balaão do nosso meio. Se quisermos ser uma igreja que vivencie a presença de Deus a cada momento, não é só levantar a mão, sentir um borbulhinho aqui dentro e dizer aleluia. Não é só isso. Isso é bom? É. Alguma coisa contra isso? De forma nenhuma. Mas o que importa é a cada dia com o Senhor. É quando você sai lá no trabalho. É quando você sai lá na faculdade. É quando você tem que enfrentar os problemas em casa. É quando a saúde pega, o falecimento. É quando as lutas vêm. É que o homem, que o crente é conhecido. Porque enquanto tudo vai bem, qualquer um vive bem. Mas quando as coisas apertam, é que a gente conhece o crente. Ele disse, a doutrina de Balaão, eu não me agrado dela no teu meio. E ele continua, tinha também uma tal de uma doutrina dos Nicolaitas. Nicolaitas vem do grego Nicolaos, que significava destruidor do povo. Era aquela semelhança no Velho Testamento com Balaão, que vem do hebraico devorador. Né? Eram pessoas e grupos que estavam ali tentando devorar os cristãos, destruir os cristãos que haviam naquela igreja. E sabe o que, que acontece? Eles eram gnósticos. Eles criam que a matéria, que o corpo era mau. Por ser mau, você podia fazer qualquer coisa com ele que não teria problema com a tua alma. A tua alma estando assegurada, então o teu corpo, ó, pode viver aí na devassidão, na imoralidade. E foi isso que aconteceu com muitos. Eles se tornaram pessoas que exploravam o seu próprio corpo, que abusavam do seu próprio corpo. E isso os tornou libertinos e devassos. E já não mais conheciam quem Deus era em suas vidas. Queridos, temos pessoas que frequentam a nossa igreja, que frequentam o nosso meio e negam o poder de Jesus em suas vidas. Precisamos amá-los ao ponto de trazê-los ao entendimento de que a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas tem que estar longe de nossas vidas. O mundo não tem vez aqui dentro. Não tem. Nem na sua vida. Porque quando eu falo aqui dentro, não são nessas quatro paredes. É aqui, ó. Ele não tem vez aqui. Sabe qual foi a palavra do Senhor para eles? Olha lá. Versículo 16. Uma palavra. Arrepende-te. Arrepende-te. Se você olhar no capítulo 2, quando fala lá em Éfeso, no iníciozinho do versículo 5, diz assim: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha só lá na carta a Tiatira, no versículo também 21, ele diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua iniquidade. Na igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 3, diz: lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. E ele continua, ele fala do arrependimento como algo muito importante. E hoje de manhã a gente também discutiu isso na EBD. Está vendo como é importante a EBD? Se você não está em EBD, você está perdendo. Tem que vir para a EBD. Porque hoje de manhã a gente falou justamente sobre isso. De que esse arrependimento das minhas obras do passado me traz ao entendimento da grandeza de Deus na minha vida hoje, e das novas obras, e nova pessoa que eu sou em Cristo. Não que as obras venham a nos salvar, porque o homem é salvo pela fé, e não pelas obras, para que você não se glorie, mas que a glória seja de Deus. Mas a gente evidencia essa nossa salvação através destas obras. E foi aí que ele chamou o povo ao arrependimento. Ele diz: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti. E ele virá um dia até as nuvens e receberá a sua noiva lá com ele para viver eternamente. Você está pronto para esse dia? Porque só aqueles que se arrependeram do pecado, da doutrina de Balaão e da doutrina dos Nicolaitas em sua vida, só estes é que terão eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aquilo que foi registrado no livro de Apocalipse sobre a igreja de Pérgamo foi escrito para que nós pudéssemos aprender. E não viver na mesma dissolução, na mesma associação com o mundo, mas vivermos de uma forma separada, para que pudéssemos ser diferentes. E Satanás é astuto, e ele quer te derrubar. E olha, o único remédio para aquela igreja de Pérgamo, o único remédio para a igreja de Pérgamo, era o arrependimento. O único remédio para aquela igreja era o arrependimento. Vamos orar por arrependimento na nossa cidade. Vamos orar por arrependimento no nosso meio. Vamos orar para que o coração dos nossos políticos, das pessoas que estão em cargos importantes, dos nossos líderes, professores de rede municipal, pessoas que têm influência, que eles possam se arrepender dos seus pecados. Queria que você aí no seu lugar, nesse momento onde estamos até o aniversário da nossa igreja, celebrando o Ore por Curitiba, todo domingo ao meio-dia, todo domingo não, todo dia ao meio-dia, inclusive domingo, a gente para para orar por Curitiba, e a gente vai fazer isso nesse momento. Então baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, coloca agora Curitiba, essa cidade maravilhosa. Você sabia que foi Deus que criou Curitiba? Você sabia que foi Deus que trouxe você para cá? Então ore por ela, porque é dádiva de Deus, é presente de Deus. Ore por sua cidade, ore por seus governantes, ore pelos professores, pessoas em cargos públicos, ore pelas famílias. Ore sim pela vida de Curitiba, para que possamos ser influência na vida daqueles que precisam ouvir e se arrepender dos seus maus caminhos. Ó Senhor Jesus, chegamos diante do teu trono, entendendo, ó Deus, que sem o arrependimento, ó Deus, sem o reconhecer que somos pecadores e que estamos desviados daquilo que tu propuseste para as nossas vidas, ó Deus, sem arrependimento nós não temos a salvação. Ó Jesus, eu te peço, Senhor, por nossa cidade hoje, para que como igreja, como corpo de Cristo, que possamos ser influência a levar o arrependimento ao povo desta cidade, que eles possam entender de Jesus, do pecado que os separa de um relacionamento com Deus, e entender que hoje eles precisam desse arrependimento e se livrar daquela influência que Satanás tem trazido sobre a nossa cidade. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos todos esses estabelecimentos, ó Deus, onde o alcoolismo começa, onde a prostituição começa, são lugares de balada, barzinhos, casas de prostituição, ó Deus, até postos de gasolina, onde temos jovens saindo de lá embriagados, morrendo no caminho de casa, porque não conseguem nem mais ter o controle do seu próprio físico ali naquele momento. Ó Deus, pedimos que a tua mão se faça presente nesses lugares. Ó Deus, nós sabemos que tu tens o poder, inclusive, para fechar certos lugares. E nós, ó Deus, clamamos pelo arrependimento, Jesus, para que os nossos corações possam estar tão sensíveis que entendamos a necessidade de hoje nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos a Jesus Cristo. Ó Senhor, oramos por Curitiba e colocamos essa cidade maravilhosa nas tuas mãos. E Senhor, trabalha a vida dos nossos governantes, pessoas dos órgãos públicos, professores, ó Deus, as famílias, Senhor, os nossos policiais, ó Jesus, ajuda-nos. Nós queremos entregar, ó Deus, tudo isso nas tuas mãos, porque cremos, sim, cremos que tu podes fazer uma obra maravilhosa no meio da nossa cidade, através das nossas vidas. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, arrepende-te. Foi a palavra que Deus trouxe para aquela cidade. E no finalzinho, ali no versículo 17, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A colocação que eu faço para você hoje de manhã é: o teu ouvido está aberto? O teu coração está pronto para receber aquilo que está escrito aqui? Talvez você tenha vivido uma vida sem o conhecimento de Deus. Ou talvez conhecendo aquele Deus nominal, aquele que todo mundo fala. Não, graças a Deus. Não Deus, não aquilo. Mas não aquele relacionamento com Deus íntimo. E Ele hoje te chama a ter um relacionamento com Ele. E talvez você esteja aqui nos visitando. E olha, não foi por acaso que você chegou aqui. Deus tinha um momento marcado contigo para te mostrar que você precisa se arrepender e chegar diante dele e dizer: Senhor, contigo é o que eu quero viver a partir de agora. Talvez você esteja aqui e a tua vida está totalmente separada. Você começou nos caminhos do Senhor, trilhou, e talvez a doutrina de Balaão ou dos Nicolaitas entrou ali pelo meio, na brecha que você abriu, e a tua vida se desviou dos caminhos que Deus tinha preparado. Talvez as próprias tarefas e desafios e problemas tem levado você a isto. E hoje à noite, desculpa, hoje pela manhã, é tempo de dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu quero me despir do velho homem e de tudo aquilo que era relacionado a ele. Eu quero renovar a minha mente com Cristo e quero me revestir do novo homem. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, 16, ainda nesse texto, diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra ti eu pelejarei com a espada da minha boca. Sabe a pedrinha branca que ele fala lá no final? Ao que vencer, darei do maná escondido, daquilo que só Deus faz. Sabe aquela palavrinha que diz assim: lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito? Essa aí é a representação da absolvição, da justiça, do consentimento de Deus em dizer: vem, servo bom e fiel. Tens aprendido com a igreja perseguida? Tens aprendido a viver como ela, da forma que eu aceitei a Jesus? Eu estou pronto para ir morar com Ele na glória. Eu vou pedir para segurar só um pouquinho, que eu quero mostrar um vídeo para vocês. Eu queria mostrar para vocês o que é que custou a alguns homens o viver por Cristo. E com isso, eu quero fazer um desafio. Olha lá. De acordo com a tradição, Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Lucas, ele foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João, ele foi lançado numa cadeira de óleo fervente, desterrado para a ilha de Patmos e depois morreu de velhice em Éfeso. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém. Tiago Menor foi lançado do templo abaixo. E ao verificarem que ainda vivia, mataram-no a pauladas. Filipe foi enforcado em Herápolis, na Frígia. De Bartolomeu, tiraram a pele por ordem de um rei bárbaro. Tomé, ele foi amarrado a uma cruz e ainda assim pregou o evangelho de Cristo até morrer. André, ele foi atravessado por uma lança. Judas foi morto a flechadas. Simão Zelote foi crucificado na Pérsia. Matias foi primeiramente apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, acorrentado em um cárcere romano, disse: já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício. Não muito depois de ter escrito essas palavras, foi decapitado por ordem de Nero, o imperador. Estás pronto a viver dessa forma? Estás pronto a pagar este preço? Ou ter que sair da tua zona de conforto incomoda um pouquinho? Creio que a gente precisa de vergonha, queridos, para vivermos uma vida digna diante do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu gostaria de te convidar aí a fazer um autoexame, a pedir que Jesus Cristo falasse ao teu coração através do Espírito Santo hoje. Coloca a tua vida diante dele e diz: Senhor, olhando aquele vídeo inicial da igreja perseguida, Senhor, olhando a história da igreja de Pérgamo, Senhor, vendo a história daqueles que te serviram e como eles morreram e estavam felizes por morrer desta forma, porque morriam servindo ao grande Deus, aquele que a gente cantou aqui e que quando a gente sai daqui a gente esquece tão facilmente dele. É desse Deus. Por isso que o que a gente precisa, queridos, é vergonha para a gente viver uma vida santa e digna diante dele. E que essas igrejas perseguidas possam ser um encorajamento para a nossa vida hoje. A colocação de hoje é: arrepende-te. Arrepende-te, pois virei em breve para me encontrar contigo. Tem algo que ainda te separa de Deus? Tem alguma coisa que Deus pode hoje parar e dizer assim: eu tenho algo contra ti? Será que esse algo não pode ser colocado aqui no altar e ser dito para o Senhor: Senhor, chega, não quero viver mais isso. Senhor, chega, não quero ter essa falta de esperança. Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero ter essa certeza de que viverei com Jesus. Eu quero ter essa certeza de que com Ele eu posso começar a viver já, aqui neste momento, tendo participação na Tua glória, na Tua salvação. E como eu te falei, talvez você esteja aqui visitando. Deixa eu dizer algo para você. Existe algo que nos separa de Deus. Lá em Romanos 3, 23 diz que o pecado, todos nós pecamos, e por isso estamos separados da glória de Deus. Mas Deus, vendo isto, Ele nos amou tanto e não queria ver você se perder, que Ele enviou Cristo. Diz que o amor dEle foi imenso ao ponto de mandar o seu único filho ser colocado no madeiro, para que, como por um homem entrou o pecado do mundo, que por um homem também a libertação desse pecado pudesse haver. E essa foi a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É como na igreja perseguida. O cara entrega a vida para Jesus e diz: Senhor, eu estou pronto. Se for decapitado, se eu for estourado aí por uma bala, o que for, Senhor, eu estou pronto. Você está pronto? A palavra de Deus diz que se com tua boca confessares e teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo, estás salvo. Porque diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não esteja enganado dentro da igreja. Não seja dos muitos chamados, mas poucos escolhidos. Seja ali dos pouquinhos, ó, daquele que entra pela porta estreita. Você está pronta hoje a fazer um compromisso com o Senhor? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, onde você estiver, a gente vai orar. Senhor, nós queremos entender que somos limitados. Ó Deus, nós, quando olhamos a tua palavra, ó Senhor, nós podemos entender que dentro da nossa vida há muita coisa que não te agrada. E com certeza, se hoje, ó Deus, pudéssemos estar naquela mesma situação da igreja de Pérgamo, e com certeza temos semelhanças, tu com certeza, ó Deus, iria dizer para alguns de nós: olha, tem coisas na tua vida que eu não me agrado. Ó Senhor, que estas coisas hoje possam ser entregues a ti para a libertação. Ó Deus, para o livramento, para o quebrar dessas cadeias que nos prendem, ó Deus, a algo que é o mundo que vivencia e não aquele que está em Cristo deve vivenciar. Ó Jesus, que se alguém que está aqui hoje ainda não tem essa certeza dessa salvação, ó Jesus, eu quero te pedir trabalho no coração deles, para que, Senhor, aquilo que tem nos afastado de ti, ó Deus, algo que chamamos de pecado, de errar o propósito, e o propósito para o qual fomos criados foi para o louvor da tua glória, e estamos separados por causa do pecado, por causa do nosso eu, por causa da nossa prepotência. E nós queremos hoje nos quebrantar diante de ti, dizendo: Senhor, eu quero viver para ti, sob o controle do teu Santo Espírito, livre da influência do pecado em minha vida e da vivência nele. Eu quero ser livre hoje, Senhor. A tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e nós cremos nisto. Com as cabeças baixas, os olhos fechados, eu queria perguntar para você: Deus falou o teu coração? Eu gostaria de encerrar esse momento orando por você. Se Deus falou o teu coração, faz um breve sinal, levantando uma de tuas mãos e dizendo assim: Pastor André, ore por mim, porque hoje o Senhor falou ao meu coração. Alguém poderia dizer assim: amém, meu querido, amém, amém, glórias a Deus, amém, amém, aleluias. Deus falou ao teu coração, entre você e Deus, tome uma decisão ao lado dele. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai ficar de pé, queridos, quero convidá-los a ficar de pé, a gente vai louvar o Senhor. Se Deus falou o teu coração, talvez para a salvação, Deus falou o teu coração talvez para um recomeço, para o deixar que aquele primeiro amor possa ser renovado na tua vida, eu queria te convidar a sair do teu lugar. Eu queria orar com você aqui. Realmente iremos finalizar orando, mas eu queria orar aqui na frente. Então você que levantou a sua mão, eu queria te convidar a sair do teu lugar e vir aqui. Você que quer tomar essa decisão, sai do teu lugar e vem aqui. Esse altar é para você. Esse altar é para mim, que preciso a cada dia me arrepender dos meus pecados e dizer: ó Jesus, tem misericórdia. Sai do teu lugar e vem aqui à frente.
Quero dar de mim.
Amém, aleluia. Se você puder se ajoelhar, meu querido, se ajoelha aqui na frente. Vem cá, chega aí, meu querido. Chega aí. Se Deus falou no teu coração, sai do teu lugar e te ajoelha aqui. Aleluia, glórias a Deus. Se Deus falou no teu coração para a salvação, se Deus falou no teu coração para ter uma vida consagrada, vem aqui. Nós temos os nossos líderes que estarão orando com você e com você. Aleluia, querido.
Meu coração.
esse é o momento entre você e Deus. Deixa que Deus fale ao teu coração. Eu quero me arrepender, Senhor. Vem para a tua glória e louvor eu quero viver. Aleluia.
Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor. Com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim para ver tua obra, ó Senhor, crescer. Anunciando teu amor para todo ser.
Queremos nesse momento te agradecer. Te agradecer a Deus porque a cada dia nós temos a tua misericórdia se renovando em nossas vidas. A cada dia, Senhor, tu nos dá a oportunidade da segunda chance. A cada dia, Senhor, tu estás pronto a nos perdoar. Tua palavra diz que se confessarmos com a nossa boca, nós estamos aqui confessando que somos limitados, que somos pecadores. Senhor, estamos confessando que o nosso pecado nos separa de Ti. E pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Derrama do Teu sangue sobre as nossas vidas. E purifica o nosso viver. Ó Deus, e purifica o nosso coração. Ó Deus, e para aqueles que vieram aqui na frente aceitando a Jesus. Ó Senhor, que eles tenham a certeza de que hoje o Seu nome estará escrito no livro da vida e de que não há nada que poderá separá-los do amor de Deus, porque hoje foram selados com o Espírito Santo. Ó Jesus, aqueles que vieram renovando o seu compromisso contigo, entregando algumas áreas, se comprometendo e se arrependendo de caminhos que não te agradavam, ó Senhor, unge-os de uma forma só tua, Jesus, para que eles possam viver para a honra e para a glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela liberdade. E colocamos os nossos irmãos em Cristo, nestas igrejas perseguidas. Que hoje, ó Deus, alguns sofrendo em prisões, em torturas, não negaram te servir, mas foram até o ponto máximo da vida de um homem, que é entregar a sua própria vida por Jesus. Ó Senhor, abençoa essas vidas, essas famílias, que possamos nos lembrar a cada dia desta igreja e que possamos crescer como esta igreja. Ó Deus, e buscar sua influência na nossa cidade e transformar a pulvor da tua glória. Queremos te servir, Senhor. Usa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-lo, queridos.